Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 626 do nosso podcast sobre esporte a motor. Nessa semana sem Fórmula 1, mas temos aí muitos assuntos que estão em alta no mundo da Fórmula 1, com certeza aí principalmente, mas vamos também dar um tapa aí na MotoGP. Tivemos um anúncio aí importantíssimo na semana passada, logo após a publicação do nosso programa, edição 625. Vamos comentar isso também. Então será um programa bem mais light, Fábio Campos, que está aqui ao meu lado para gravar esse programa, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir, debater alguns assuntos que estão em alta aí na imprensa, sobre mudanças, sobre casos aí de denúncias de equipe contra outra equipe e algumas participações que nós tivemos dos nossos ouvintes. Então seja muito bem-vindo, Fábio Campos, para essa edição 626.
Olá para você, Thiago Raposo. Olá para os nossos ouvintes que estão chegando cada vez mais aí. Os nossos números vão sendo cada vez mais, né, um incentivo para a gente continuar aqui falando de automobilismo cada vez mais, cada vez melhor. Com aquela veia, né, diferente, tentando fazer análises embasadas. E você falou de programa light. Eu acho que todos os programas são lights. Nós somos um programa light. Nós somos um café... Seria com açúcar, Raposo, ou sem açúcar? Eu não sei, porque eu não entendo nada de café.
Nem eu. Engraçado isso, né?
Açúcar, light, eu não sei se vocês tiraram esse nome aí. Mas enfim, tô brincando. Café com Velocidade é uma marca, né, da podosfera brasileira. Por falar em light, Raposo, só dar um recado rápido, e a gente já tem que dar esses recados sempre, e agora tá chegando perto, né? Então eu já posso até falar os dias numéricos aqui no calendário do mapa, para quem quiser, no calendário de quem quiser marcar o encontro com a equipe do Café com Velocidade em São Paulo, né, que vai, por conta do Grande Prêmio do Brasil, lá estaremos, no nosso encontro tradicional, no sábado, em local que todo mundo já conhece. O Raposo, se souber de cabeça o nome da rua, vai falar, porque eu não me lembro. Mas é próximo de Interlagos, depois ele dá as coordenadas certinhas. 16 de novembro. É
claro que eu lembro.
Sim, claro que você lembra. 16 de novembro, ou seja, o sábado de Fórmula 1. E um encontro extra-oficial, né? Um pré, digamos, existe pré-carnaval. Esse é o pré-Grande Prêmio do Brasil, que é na quinta-feira, dia 14. Dois dias antes. Então, para quem é de São Paulo, para quem vai estar na cidade, para quem vai para a corrida, para quem não vai para a corrida, mas vai estar por ali... Dias 14 e 16, são duas oportunidades da gente sentar com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos.
Isso também, né? Porque a gente invade o encontro do Botec F1 lá, do SESC e da Ju, estaremos lá. Então quem estiver por lá, nós estaremos infiltrados nesse encontro do Botec F1. Então oportunidades não faltam.
No dia 15 tem os traidores, né? A turma do Setor A, aqueles caras que ficam naquela banda que a gente não toca a mesma música. Inclusive essas pessoas, esses traidores, estão convidados pro dia 14, pro dia 16. Enfim, o recado era esse, Raposo. A semana de Grande Prêmio do Brasil, quinta, sexta, sábado, estaremos sempre... É sempre bom porque o nosso encontro do Café com Velocidade no sábado, que é o encontro mesmo, oficial, depois da classificação, vai todo mundo, tira foto. Esse vai, cada ano ele vai ficando mais, vai mais gente, vão ouvintes já são tradicionais, então é sempre bom a gente dar esse recadinho para quem já está se preparando para o Grande Prêmio do Brasil e quiser, né, naquele esquema que o Raposo já falou, é comando individual, é perto de Interlagos, é um lugar muito agradável, não tem barulheira, enfim, o nosso encontro muito bem encaminhado e já está chegando, Raposo. 14, 15 e 16 de novembro, então, e a corrida dia 17, são todos os dias aí que a gente já está se preparando para eles cada vez mais.
Exatamente, então lá no dia 16, só passando aqui, né, às 17 horas, né, que a classificação começa às 15, das 15 às 16, aí uma horinha de deslocamento e tal, pra gente chegar lá às 17, é no...
Não, mesmo? Porque esse ano não tem uma confusão.
Ah, é às 15, a corrida é às 14, a corrida, mas a classificação é às 15, eu confirmei. É na São Francisco Cervejaria, que fica na rua Ministro Roberto Carlos Alves, 361. Mas se você não quer decorar esse endereço e tal, fica no Mercadão de Santo Amaro. Coloca lá Mercadão, exatamente do lado do Mercadão.
E a gente faz sempre, né, Raposo, um grupo de WhatsApp para quem quer ir, para a gente poder combinar carona, quando vai, que hora vai, como é que chega, tem o metrô, enfim, que é muito pertinho. Então tem ali um grupo que a gente faz sempre, temporário, né, um grupo que vai e depois ele desaparece, mas que é sempre útil também para a gente, para quem quiser pedir informações e a gente passar por ali.
Exatamente, né? E além desse grupo que o Fábio Campos falou, esse grupo temporário para a organização do evento, nós também temos um grupo oficial de apoiadores do programa. Se você ainda não é um apoiador, entre no apoia.se/cafévelocidade. Lá está aí todos os detalhes, como você deve fazer, proceder. Mas, em suma, né, uma ajuda aí mensal que o pessoal nos dá, geralmente ali 10, 5, 15 reais. É um valor que não pesa no bolso de cada um. Se você dividir, fracionar isso aí por dia, você vai ver que dá centavos por dia, mas que pra gente ajuda bastante em manutenção de equipamentos, pagamento aí de servidores e manter o programa vivo, além de impulsionamento, publicidade. Então é um valor que nos faz muito bem. E então,
já se você estou vendo aqui, Raposo, que o número aumentou na semana passada, inclusive.
Aumentou, sim. E bom, muito feliz aí. Semanalmente a gente está recebendo aí novos apoiadores, o que nos deixa muito feliz. Então, em contrapartida, a gente tem, né, esse grupo exclusivo que lá no WhatsApp, onde a gente debate, discute, conversa bastante coisas. E vem novidades por aí, né, Fábio Campos, sobre esse assunto. A gente passou um bom tempo aí discutindo, por um tempo a gente teve que fazer uma pausa na discussão e tudo mais. Mas agora, enfim, parece que as coisas tomaram caminho, foram resolvidas. E as novidades vão chegar, né? Só nomeando, né, o nosso apoiador que chegou nessa semana foi o Ian Brito. Então, muito obrigado aí, Ian Brito, pela...
Bem-vindo, legal.
Por esse apoio. Falou que escuta a gente desde 2017 e tal, então, muito legal o Ian aí.
2 anos aguentando a gente, já é uma grande vitória. Conteúdo exclusivo sempre tem na cobertura do Grande Prêmio do Brasil. Claro que esse ano estamos com o Instagram ativo, vai ter muita coisa lá, mas sempre pintam áudios à pista, a gente passa horas antes da corrida na pista. Apoiador, nessa época do ano, sempre tem benefícios maiores ainda por causa da cobertura, repito, do Grande Prêmio do Brasil.
Fábio Campos, vamos começar a discussão, já demos recados demais, eu tenho mais alguns para dar, mas eu vou soltá-los aí no meio do programa para a gente dar logo o pontapé inicial, falar sobre o automobilismo, que é o assunto deste podcast.
É um bloco só dessa semana, né, Raposo? Só para a gente saber aqui. A gente vai dar um descanso para os ouvintes, é isso, né?
Exatamente. Pode ser que seja um bloquinho um pouquinho mais, nunca passando de uma hora. Essa é uma meta que a gente está... Mas pode ser que história ali nos...
Se história é um minuto ou outro. É. Tem muita gente que ainda acha que o Café é um programa grande. Não é. O Café é um programa conciso. Um programa absolutamente adaptado às necessidades da podosfera brasileira. Estou certo ou estou errado, senhor Thiago Pereira Raposo?
Sim, senhor. É que você coloca na velocidade 2.0 e escuta em 30 minutos.
Isso não pode. Isso aí é absolutamente proibido. Um dia eu vou acabar com esse 2.0 aí.
Fábio Campos, nós vimos aí algumas denúncias, algumas equipes sendo investigadas. A Ferrari foi denunciada aí sobre a questão do motor, que de repente poderia estar tendo uma queima de óleo aí indevida, que estava dando um pouco mais de potência. A Renault foi denunciada também com relação à questão dos freios, de estar fazendo um mapeamento eletrônico, em vez dos pilotos terem que fazer aquela mudança manual que fazem no volante, às vezes de curva para curva e tal. O que você me diz desse cenário atual da Fórmula 1, de denúncias e investigações? Como é que você vê tudo isso?
Estou trazendo uma reflexão, não é, Raposo? Eu gosto sempre de pegar essas notícias, enfim, como a gente propôs. E olha, Raposo, tem uma coisa, viu? Antes de eu falar do assunto técnico. Eu acho até que tem e-mails, não sei se tem e-mail não, mensagens sobre isso. Hoje a gente pegou mensagens do Twitter, mensagens do Instagram, enfim, a gente vai ler aqui mensagens que vieram de várias formas. Aquela reflexão que a gente propôs aqui, até em tom de brincadeira, o Valese veio fazer brincadeira no Twitter, do um braço usado apenas pelo Leclerc para fazer a 130R, me surpreendeu, Raposo, positivamente. Olha que eu sou surpreso positivamente raramente, com a redundância do português. É raro eu ser surpreendido de maneira positiva pela empresa. Normalmente me surpreendem, ou não me surpreendem, por já estar acostumado com certos, digamos, conveniências, como, por exemplo, O que aconteceu no Japão é, para mim, mais motivo de matérias, de crítica, de texto, de colunas, aquilo da Mercedes. Enfim, a gente não precisa voltar aqui no que aconteceu, a Mercedes fez aquilo que fez. Mas a repercussão do Vettel com um braço só na 130R me surpreendeu positivamente, Raposo. Eu vi gente, jornalistas questionando, eu vi gente fazendo matéria, eu vi sites colocando essa pergunta nas suas contas, até escrevendo também textos com esse título. Enfim, as matérias que eu acabei de citar, acho muito bom. Muito válido que esse tipo de acontecimento tenha valido a reflexão, porque eu acho que ali foi. Como eu mesmo coloquei no Twitter, nós passamos um ano inteiro esperando as curvas mais míticas, né, da Fórmula 1, como a Rouge, a 130, a Copse, e essas curvas hoje são feitas de pé embaixo ou são feitas com uma mão só. Registrado, os parabéns para vários veículos que abraçaram essa discussão e que se propuseram a refletir, que eu acho que é o papel da imprensa. No caso das investigações, Raposo, agora entrando no tema que você colocou, eu não vou nem entrar no detalhe técnico da Ferrari, porque eu acho que ainda está muito superficial eu falar aqui o que é, o que fizeram, até mesmo do que são acusados. Você citou aí en passant, como diria o outro. No caso da Renault é mais grave, porque no caso da Renault é como se fosse um dossiê preparado pela Racing Point, com informações, com dados, e este da Racing Point contra a Renault já rendeu a apreensão dos equipamentos da Renault, acho que foram apreendidos até mesmo no Japão. Então esse é um caso que está mais avançado. A reflexão, falei aqui tudo da reflexão para chegar nesse ponto. A reflexão que eu faço é a seguinte, Raposo. Porque pense comigo, você e o ouvinte. A Racing Point prepara um dossiê técnico especificando todos os detalhes do problema da Renault. Que você falou do freio, do balanço, do uso do volante, da ilegalidade. Que eu repito, prefiro que o Café com Velocidade não mergulhe tecnicamente, embora tenha que fazer o máximo possível, e prefiro o caminho da reflexão. A reflexão que eu faço é a seguinte, Raposo. A Fórmula 1 passa a pré-temporada escondendo os carros do público com aquelas telas bem pouco amigáveis. As câmeras não podem filmar o carro quando ele está sem a tampa, ninguém pode ver certas informações, é tudo lacrado, é tudo escondido do público. Mas eles não conseguem esconder deles mesmos, que eram para ser os grandes, que é para quem eles se supõem que não podem revelar as coisas. Então você pega o caso do escândalo da McLaren, várias outras denúncias já feitas na história da Fórmula 1, quem denuncia são as próprias rivais. Ou seja, Que efetividade é essa de você esconder do público e o rival consegue saber tudo? Aqueles para o qual você oficialmente está se escondendo, com telas, não pode ter informação, você não pode saber quantos cavalos tem o motor, você não pode saber nada. Mas eles sabem. Quem dança nisso é o público. Quem fica a ver navios é o público. É a reflexão que eu faço, Raposo. Do problema da Renault. Se fosse a FIA quem pegou, olha, a FIA pegou aqui, lacrou os carros, era outra história. Mas o fato de ter vindo de um dossiê, porque quando é um dossiê, gente, significa que a equipe preparou, que ela estudou, que ela pegou informação. Então esconderam, essa espionagem industrial tá valendo para quê, Thiago Pereira Raposo? Se eles sempre descobrem o que eles estão fazendo e o público ainda convive com essas telas, tem gente que gosta. A gente questiona, tem gente que fala, não, mas é assim mesmo, tem que esconder. Eu não gosto. O que você acha disso, Thiago Raposo?
Eu acho que o dossiê é tão cheio de detalhes, como você falou, tão bem feito, que me parece que foge à observação apenas. Então, me parecendo...
Informação, inside trading, não é aquelas coisas assim, né, Raposo?
Exatamente.
Informação interna.
Porque é muito detalhe, né, para ser só observando ou apenas tirando uma foto e etc e tal. Então, fico aí nessa dúvida aí, nessa questão. Agora, sobre a questão de esconder, realmente, né, do que vale pro público não ver, tá escondido e tudo mais. E aí o pessoal que analisa e tudo mais vai lá e consegue ver e faz essas denúncias. Eu concordo com o senhor, raramente isso acontece.
Senhor não, mas senhor não, por favor. Sou mais jovem que você.
Concordo com a vossa senhoria sobre esse ponto, mas fico preocupado com os sumos que isso pode tomar. Eu fico pensando numa confirmação de culpa da Renault após essa investigação. Qual o efeito borboleta que isso pode causar? Não entendi o que você falou?
Não, falei, boa pergunta. Bom questionamento.
Porque a equipe já tá aí há um longo tempo, né? Desde que retornou. Desde, né, que eles se queimaram ali com a Red Bull criticando publicamente, e aí resolveram voltar como equipe para mostrar e provar e tudo mais.
Se queimaram no caso do Nelsinho, tá? Eu achei que você fosse até lá. Porque aquele caso do Nelsinho de Singapura tirou a Renault da Fórmula 1. A Renault saiu da Fórmula 1 muito por causa da que perdeu o patrocínio já na corrida seguinte, inclusive.
Exatamente. Voltou depois que estava recebendo críticas públicas aí da Red Bull como um motivador. Passou por escândalos, né, na sua gerência no final do ano passado para esse ano, com o presidente sendo preso, né, o brasileiro lá, Gosch, né, o sobrenome dele, como que
Gosch, é o
nome
dele? É o Carlos Gosch, né?
Exatamente, sendo preso no Japão e tal, com questões da Nissan também, que faz parte aí desse conglomerado. Então, vive uma crise na sua organização e vive, de certa forma, uma crise na Fórmula 1, porque voltou, mas não consegue entregar e perde até da McLaren, que usa os motores, mas não consegue andar à frente da McLaren. E agora entra nessa denúncia aí, nessa investigação. Se for punido, o que pode acontecer? Poderia a Renault estar de saída? Nós cogitamos e falamos sobre possível saída da Mercedes aqui no programa passado. Poderia a Renault seguir o mesmo caminho, Fábio Campos?
Vamos lá, pô, são boas perguntas. Eu acho o seguinte, fala-se muito, pelo que eu andei lendo na semana passada, confesso não ter visto nos últimos dias, se há alguma reviravolta, eu acho que não. Mas se houver o ouvinte, por favor, pode inclusive até nos escrever. Semana passada nós respondemos e-mails durante a semana, nós estamos ativos, nós estamos tentando não deixar nenhuma mensagem passar em branco, atendendo às reclamações, inclusive justíssimas, de quem alguma vez não tenha tido a sua mensagem lida. Eu tenho visto, Raposo, gente dizer, da Fórmula 1, repórteres, que pode ser uma punição boba, uma multa. Multa para a equipe de Fórmula 1 é tapa no pulso, né, como eles dizem em inglês. Mas tem gente dizendo que pode ser uma punição muito pesada, mais ou menos no nível da BAR, em 2004, Raposo, ou 2005, não foi 4 não, foi 2005. Que perdeu duas corridas, ficou de fora, foi desclassificado em San Marino e não correu em Barcelona e em Mônaco. Há quem fale que pode ser uma coisa nesse nível. Pode haver um impacto para a saída da Renault da Fórmula 1? Acho que 2021 tem muito mais impacto. Eu acho que não acho que uma punição seria o estopim de fomos punidos, vamos sair da Fórmula 1. Não tem nem sentido, a não ser que você tenha uma punição muito gigantesca que te tire pontos do Mundial, que te tire valor financeiro. Não sei se vai chegar a tanto, porque, repito, a análise técnica está sendo feita e ninguém sabe o tamanho da punição. Agora vou propor mais uma reflexão para o ouvinte. Saí dessa edição hoje satisfeito como há muito eu não saía. Tomara que aconteça. Eu acho, Raposo, que nós, fãs de Fórmula 1, o torcedor de Fórmula 1, ou aqueles jornalistas que cobrem, não sei se você tem essa impressão, nós aceitamos muito uma certa desonestidade como algo inerente à categoria, como algo que faz parte, melhor dizendo, da categoria. Não, na Fórmula 1 é um... Cara, todo mundo tenta fazer o que não vale, todo mundo tenta escapar do regulamento.
Eu tenho até medo do que ainda não foi descobrido.
Ou descoberto. O que não foi descoberto. Que, por exemplo, é o caso da Ferrari. Porque se for o caso da Ferrari for efetivo, é uma coisa também muito grave. Porque a Ferrari tem uma mudança. A Renault não consegue os resultados que ela quer. A Ferrari, ela é o carro mais rápido da Fórmula 1 hoje. Não é que são dois pesos e duas medidas, mas uma tem um impacto e outra tem outro. Eu acho que seria muito bom para a Fórmula 1, Raposo, passar a dar punições exemplares, mas exemplares mesmo, fortes, de suspensão de prova, de proibição de correr num país ou no outro, como foi o da BAR no começo dos anos, na metade dos anos 2000. Porque me incomoda, você sabe muito bem que eu não sou da turma do sempre foi assim, nem nunca serei, pelo contrário, até levanto a bandeira contra esse tipo de argumento. eu acho que tem muita gente, não estou falando de ninguém específico, até porque eu acho que essa discussão ainda não chegou lá, mas tem muita gente que vê a Fórmula 1 como um campeonato em que vale o ilegal. Ah, vamos aceitar o ilegal, porque na Fórmula 1 todo mundo faz o ilegal, é uma coisa. Se o ilegal existe, não quer dizer que ele está certo. Não quer dizer que ele não deva ser altamente proibido, punido e excluído. Ah, Fábio, mas e se isso valer a saída da Renault da Fórmula 1? Que saia, que valha, que mostre para o mundo, como foi o escândalo da Volkswagen, foi a Volkswagen, né, Raposo, que fez que alterava os números da emissão de carbono do motor, enfim, que deu um barulho mundial, porque foi uma vergonha, que as equipes de Fórmula 1 passem essa vergonha. Sim, que o regulamento da Fórmula 1 precisa ser rigoroso. Resumo da história, Raposo. A gente precisa tirar da Fórmula 1 essa alcunha de que vale qualquer coisa para ganhar. De que vale o ilegal. De que vale... Vamos lá, importante deixar claro. Uma coisa é você achar buracos no regulamento. Outra coisa é você ir para uma ilegalidade clara e intencional. Essa segunda opção eu acho que deveria se desconectar da Fórmula 1. Essa imagem que muitos têm, não, de que lá vale tudo mesmo, vale o ilegal, não é. Fórmula 1, embora muitos achem que não, e embora muitos aceitem que não seja, a Fórmula 1 é um esporte, é uma competição. Ganhar roubando, eu não acho legal. Eu, sinceramente, eu não estou acostumado, eu não estou pronto para bater palma para isso, e embora antes que alguém fale, mas ele está sonhando. Eu sei que existe, eu sei que acontece, eu só não concordo. É isso.
Partindo do pressuposto, então, Fábio Campos, de que todos são inocentes, até que se prove o contrário.
Sim.
O nosso querido Will Barbosa escreveu lá no Twitter. Mesmo sem o nome das tais equipes na reportagem, estava pensando nos últimos dias. Foi a Ferrari evoluiu?
É isso, ele está se referindo à Ferrari, desculpa.
Foi a Ferrari que realmente evoluiu tanto pós-férias? Ou as equipes Mercedes em especial que pararam no tempo? O que acha? Já vamos partir do pressuposto que a Ferrari não está com irregularidades, que o motor dela realmente é isso dentro da lei. É a Ferrari que evoluiu ou foram as outras que pararam no tempo, Fábio Campos?
Eu acho que um pouco das duas coisas é mais a Ferrari ter evoluído. Mas eu já falei aqui no café algumas semanas atrás. Me parece muito claro que uma equipe como a Mercedes, que ganhou 8 das 8 primeiras, falar, olha, não precisamos jogar tudo nesse carro e podemos ir mais pro carro do ano que vem. Isso me parece cada vez mais claro. Mas o salto técnico da Ferrari é enorme. Você vê o que a Ferrari fez na Hungria. Ela não faz mais aquilo. Então é claro que ela saltou. E as equipes não param no tempo todas juntas. Todas quando não. Elas estão sempre se desenvolvendo. Umas vão mais longe, outras vão outras vão menos longe, digamos assim. Agora, o caso da Ferrari, Raposo, a ilegalidade da Ferrari, eu não sei, é muita impressão minha, eu não tenho informação técnica para bater o martelo. Mas se é nessa área da parte elétrica, do motor, do MGU-K, eu vou lembrar o ouvinte do Grande Prêmio de Mônaco de 2018. Eu não sei se Thiago Raposo vai lembrar, duvido. Ficarei muito satisfeito se ele se lembrar do Café com Velocidade após Mônaco. Em que nós citamos aqui uma entrevista do Charlie Whiting dizendo que estava investigando a Ferrari, 2018, que aquilo estava esclarecido. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Já houve marteladas nesse assunto. Posso ser surpreendido, podem ter feito alguma outra coisa, não estamos mais em 2018. Mas é uma área em que a lupa da FIA está, digamos, apontada, que é justamente essa parte de elétrica, de recuperação de energia do motor, da velocidade final, a queima de óleo. Você falou de queima de óleo, né, Raposo? Esse regulamento foi alterado em 2018. Antes se queimava uma taxa de óleo, agora se queima menos. Enfim, a da Renault, Raposo, me parece mais assim, olha, tá aqui, eles estão fazendo essa jogada aqui. A da Ferrari é uma coisa que já está em debate há muito tempo. Posso me enganar, mas me parece que é algo menos provável de haver ilegalidade. Embora eu vou falar de novo, posso quebrar a cara.
Mas não estaria a Mercedes totalmente certa ao abandonar 2019 e ir para 2018, sendo que o título já estava vencido, sacramentado e certo, tanto de pilotos quanto de construtores, sabe, Campos?
Se eu falar que não estou certo, Raposo, o ouvinte do café dá stop na gravação, vai fazer as suas planilhas e não volta mais, né? Porque se nós aqui, acho que você concordou, aliás, acho não, você concordou. Se a gente aqui falou que o campeonato já era encerrado lá no Azerbaijão, o Grande Prêmio da Espanha, naquela época ali a gente já bateu o martelo do campeonato, se eu chegar aqui agora e dizer que fizeram errado, eu vou estar caindo em contradição. O campeonato estava absolutamente da Mercedes. O campeonato foi decidido cedíssimo esse ano. Repito, gente, é muito difícil a gente falar aqui que eles entregaram. Você tem que ter uma informação interna da equipe que eu não tenho e eu não sou daqueles que gostam de achar as coisas. Não, eu tenho certeza disso, que fazem assim, que funcionam assim. Não é a minha filosofia. Então, me parece lógico que não é que eles pararam. Ah, vamos parar 2018. Até porque eu sempre falo, né, Raposo? Um carro, gente, não é. O carro do ano que vem não vai ter 6 rodas. O carro do ano que vem não vai ter 3 aerofólios. O carro do ano que vem não vai ter 2 pilotos guiando o mesmo carro. Você não para um ano e começa o outro do zero. É tudo uma continuidade. Isso vai acontecer de 2019 para 2020. Aí sim, nós vamos ter um carro do qual.
20 para 21.
Eu falei quanto?
19 para 20.
Muito obrigado. É onde estamos. Obrigado pela correção. No ano que vem. Aí sim, nós vamos ter um carro que pouco se aproveita para se começar uma máquina do zero, quase que do zero. Que, aliás, a Fórmula 1 já está, mesmo sem o carro tendo batido o martelo, já tem equipe especulando, fazendo teste, CFD. Olha, o carro vai ser mais ou menos assim, então vamos mais ou menos começar a trabalhar com isso. O ano que vem, sim, vai haver um momento de se parar, congelar, este carro não se tira mais nada, embora o nada na Fórmula 1 nunca é. O nada nunca é tudo na Fórmula 1. Você pode testar uma suspensão, embora o aro da roda vá mudar, mas você pode testar uma coisa de motor, o motor não vai mudar. Você pode fazer várias, você pode até testar uma coisa no capacete do piloto para aerodinâmica melhorar. Estou dando exemplos assim para o ouvinte saber que o desenvolvimento nunca é 880. Olha, parou este carro, vamos para o outro. Principalmente de 2019 para 2020. Agora estou falando certo dessa época. Porque o que você coloca no carro vai se aproveitar. Não é, por isso que eu usei o exemplo extremo, não é 6 rodas no ano que vem. Enfim, então você pode diminuir a marcha. Eu acho que a Mercedes, eu acho que a Mercedes diminuiu a marcha. Porque faz sentido. Foram 8 vitórias em 8 corridas. Mas a pergunta do Will, né, o mérito da Ferrari, o avanço técnico da Ferrari é claro, pelo exemplo que eu usei. Veja o que foi a Ferrari na Hungria, e veja, a Ferrari não passa mais essa vergonha. A Ferrari deu sim um salto de performance.
Então aí registrado, né, pergunta do Will Barbosa, mais um Will para nossa vida, não bastasse o Bueno e o Mesquita, agora temos o Will Barbosa, os nossos Wills aqui do coração do Café da Velocidade. Fábio Campos.
Diga, Thiago Raposo.
Nós falamos aqui semana passada, nós comentamos aqui semana passada, depois de um e-mail, né, alguns e-mails que nós recebemos dos nossos ouvintes, sobre os gráficos, né? O ouvinte deixou a pergunta: quais gráficos vocês queriam?
Eu pedi uma semana para pensar, você está muito bem lembrando disso, para o André do Pau não ficar bravo comigo, né, Raposo? A gente paga tudo o que deve neste programa, não é? É ou não é?
Exatamente. Mas você ia falar, você pediu uma semana para não pensar. Você pediu uma semana para pensar e não pensou? É isso que
você
ia falar?
Eu queria que você falasse mais um pouquinho, assim, para eu pensar mais um pouco. Não, eu pensei.
Não, mas eu vou ler uma mensagem aqui antes, então. Tá. Não,
mas eu pensei. Você vai, eu tenho uma
você
resposta.
Você vai ganhar o tempo.
Não vai. A minha resposta não vai agradar ninguém, mas eu vou dar a minha resposta sincera.
Mas só registrando, né, que foi o Jorge Júnior Moreira Antunes que mandou essa mensagem na semana passada e deixou a pergunta no ar. E lá no nosso Instagram, se você não segue ainda o nosso Instagram, café_com_velocidade, faça isso, siga. A gente sabe que você usa o Instagram, então dá uma seguida aí, realmente. A gente tá colocando aí teasers semanais. Na quinta-feira a gente coloca um TBT, ótimo, né? Então, tamo aí. Estamos realmente engajados em fazer publicações diárias e tudo mais.
Você fez um teaser semana passada que eu adorei, do piloto que ainda faz diferença na Fórmula 1 ou não. Pegou um trecho do café, reproduziu lá. Agora tem esse jeito que você fala o nosso Instagram, ele tem uma pegadinha. Quando você fala café, underline, com underline, parece que você está falando use o underline. Cuidado, ouvinte. Café, underline, com outro underline. Velocidade. É só porque eu fiquei com a sensação que você falou aí.
Eu fiquei com a sensação.
Eu sou um perfeccionista, você sabe que eu sou um perfeccionista, né?
Não, então, eu fiquei com essa sensação que a gente criticou tanto os carteiros que a gente caiu no coisa horrível também. Mas era o que tinha, eu juro que eu tentei, por algum motivo não deu certo tudo junto, foi o que sobrou, depois de várias tentativas, então tenha paciência, ouvinte, é só você colocar o underline entre as palavras.
Isso.
Café, tem um espaço, põe underline, com, tem um outro espaço, põe underline, velocidade. Ajuda a gente, vai lá, segue a gente lá, eu quero pelo menos aí ganhar 30 seguidores dessa semana para semana que vem. Vou
Posso fazer um teaser? Posso fazer um teaser irresistível para você colocar no Instagram?
Faça.
O Café com Velocidade vai estar na entrevista coletiva do Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Brasil. Eu só dou esse teaser para quem quiser seguir a gente no Instagram. Precisa de mais, Raposo?
Não, tá ótimo. Quer acompanhar aí algumas momentos, né? Coisas diretas lá dessa coletiva.
Exclusivas. A entrevista é coletiva, mas as imagens, as informações vão pintar ali exclusivas.
Aí fica aí ao critério de você, ouvinte. Você vai lá agora.
Se a gente não ganhar 30 seguidores no Instagram, Raposo, desta semana para a próxima, eu sou capaz de cancelar tudo isso que eu falei aqui. Então fique monitorando, porque não acredito que não ganharemos no mínimo 30 da semana que vem para essa. Quer dizer, desta para a semana que vem. Eu tô ruim de tempo hoje.
Exatamente. Mas a mensagem que nós recebemos lá foi do Pedro Paulo Galvão, que diz o seguinte: estou ouvindo o último podcast de vocês e vocês perguntaram qual o gráfico que gostaríamos de ver. Eu, sinceramente, gostaria muito que tivesse os gráficos que mostram a frequência cardíaca. Seria muito interessante observar essa frequência durante as disputas de posições e momentos de estresse e extrema velocidade. Acho bem simples e legal. E realmente, Fábio Campos, imagina a gente estar ali numa disputa Hamilton-Vettel, por exemplo, e de repente vendo que o Vettel está lá, cento e tantos batimentos cardíacos, 180, e o Hamilton está no 110, por exemplo, assim, ver a diferença como os dois se comportam fisicamente nesse momento de disputa extrema e tal. Então é um gráfico muito interessante, Pedro Paulo Galvão, gostei bastante dessa sugestão.
A MotoGP fez isso esse final de semana, Raposo. A MotoGP colocou a frequência cardíaca do Vinales nos treinos. Na corrida, não. Mas nos treinos colocou do Vinales. Inclusive, tem uma teoria sobre isso, mas, por favor, termine, eu te interrompi.
Eu só quero falar da meta, né? No momento que nós estamos gravando, nós estamos com 281 Ótimo. Seguidores. Então, seria inadmissível, realmente, não estar com 311.
Isso.
Vamos pôr 315, né? Vamos dar um ganho aí de gordura.
Cara exigente, você é um rapaz exigente. Não, você tá aumentando a meta. Você tá elevando a meta em vez de 30 para 30 e pouco.
Vai alcançar a meta, a gente dobra a meta.
Opa, isso aí. A barra de exigência no alto. Sempre terá o meu aplauso esse tipo de coisa. Mas foi bom, você tá vendo? Você abriu os
olhos. A gente
não esconde Campos. Nada, a gente publica tudo.
Fábio Campos, a gente tá passando aí dos 3 dígitos em ouvintes, tá chegando nos 4 dígitos.
Sim.
A gente fica. Eu já fico. Nossa, acho difícil. Deprimente. Eu acho deprimente a gente estar com menos de 500 ou 500 seguidores no Instagram ainda. Então, vamos
não
lá.
Deixem ouvintes, Raposo, não deixem Raposo deprimido, pessoas. O Café precisa dele empolgado. O Café é pior quando ele está deprimido. Só complementando a informação a respeito do gráfico, que o Paulo Galvão, não é isso? Coloca. No canal BT Esportes, eles colocaram uma discussão que parece que há um problema que algumas equipes podem alegar que você não pode publicar dados médicos de ninguém. Ou seja, se a pessoa tem, por exemplo, uma doença, hospitais e médicos têm um sigilo da profissão, enfim, de não revelar. E que isso pode ser interpretado, eu não concordo, só estou relatando o que eles discutiram na transmissão do BT Esportes, de que isso pode ser interpretado como você está expondo um dado médico de uma pessoa. Por isso, dizem eles, na MotoGP, esse gráfico não vinga por isso. Como a Fórmula 1 é muito mais politicamente, digamos, certinha do que a MotoGP, talvez seja por isso, Paulo, que esse gráfico não exista na Fórmula 1. Eu acho legal, eu acho interessante a ideia, enfim. Mas há um certo ponto de vista que, eu repito, é típico do mundo atual, né? Do politicamente correto. Porque eu não acho que é uma exposição médica você colocar os batimentos cardíacos de uma pessoa. Mas instituições podem alegar isso, então talvez esse gráfico não exista por causa disso. Já enrolei bastante, não enrolei, Raposo, para responder, né?
Tá na hora já de você vir com um gráfico, né?
Olha, eu pensei durante a semana, vi que fui cobrado no grupo de apoiadores, de gente falando, não vai esquecer do gráfico. Na minha resposta, não vai ser legal, porque eu tentei achar algum gráfico miraculoso, algum gráfico assim daqueles. Tem um gráfico que eu gosto muito, que é da Indy. Esse gráfico não serve para a Fórmula 1, ou talvez sirva. Nas 500 milhas de Indianápolis, Raposo, quando o piloto está fazendo a volta de classificação dele, que é aquela volta de por média, né? Ele dá ali 4 voltas em Indianápolis e a média é o que faz a classificação dele. A TV americana coloca um gráfico embaixo da tela, que é a posição de, que vai, e vai mostrando em tempo real aonde o piloto está se encaixando no grid. Então eles colocam um gráfico embaixo da tela que tem um, os 5, 10 e os tracinhos entram, como se fosse uma régua. E a setinha vai mudando, mas ela vai mudando por curva. Não é nem por curva, não, é por metro. Por exemplo, se ele pega uma rajada de vento ou se ele entra errado numa curva, o gráfico desce. Se ele sai bem, o gráfico volta a subir. Normalmente é difícil que ele suba, né? Porque quando o piloto vai perdendo posição, normalmente ele vai nessa tendência. Mas eu repito, não é um gráfico de Fórmula 1, mas é um gráfico que eu pensei essa semana e eu falei, eu gosto muito de assistir a classificação de Indianápolis de olho nesse gráfico, porque ela vai te mostrando ali certinho onde o piloto está caindo a cada curva. Então já tem, por exemplo, 10 pilotos fizeram um tempo e ele está fazendo, aí a setinha anda ali até o quinto, e ele é sexto, sétimo, e na hora que ele passa na linha, normalmente confirma exatamente aonde o gráfico tá apontando. Da Fórmula 1, é aí que vai vir a minha decepção, os ouvintes vão se decepcionar. Eu gosto dos mapinhas, Raposo, que na verdade nem é um gráfico, isso é uma informação técnica que é disponibilizada em todos os boxes, para todas as equipes, e que agora a FOM está levando para o fã da Fórmula 1. É o mapinha. Eu gosto muito do mapinha. O mapinha no cantinho da tela, que mostra onde cada um está na pista, que mostra ali onde cada um está na classificação. Inclusive mostrou nas duas últimas classificações, não sei se vocês repararam, o Raposo não reparou, porque ele não repara em nada. Os grupos na classificação estão se separando. Saem Mercedes e Ferrari num grupo. Isso aconteceu na Rússia e no Japão, se eu não estou enganado. E McLaren, a Red Bull sai junto com as grandes, com as primeiras, se eu não estou enganado. Mas o que eu me lembro claramente é, elas estão se separando na pista na hora de fazer a volta de classificação. Aquele negócio de todo mundo deixar para o último segundo, o último a cruzar a linha, não aconteceu nos dois últimos grandes prêmios, por causa desse gráfico. Renault e McLaren saem num grupo deles ali, eles saem juntos mesmo. E as grandes saindo alguns segundos depois, alguns segundos não, eu diria até talvez quase um minuto depois, por causa desse gráfico. Então, eu sei que não é um gráfico inteligente, não é um gráfico que surpreende, mas é o gráfico que eu mais gosto, é o gráfico que tentando lembrar da história da Fórmula 1, Raposo, dos caracteres amarelinhos, que os ouvintes sabem, o Cesarino sabe muito bem, que aqueles caracteres amarelinhos dos anos 2000 são os meus favoritos, mas nos tempos modernos, pensando de lá até aqui, eu acho que o que mais me causa interesse na Fórmula 1 é esse gráfico, é quando aparece o mapinha. Eu não consigo prestar atenção em mais nada, por isso que eu fico tendo que voltar, reassistir, é uma loucura. Eu fico focado no mapinha quando ele aparece, eu acho muito legal. Você entende muita coisa, inclusive na hora de parada dos boxes, o mapinha te dá um lance muito interessante de você saber onde o cara pode voltar, ou se tem um trem de carros que vai impedir a parada dele. Enfim, recomendo, fiquem ligados nesse gráfico aí, que dá para sacar algumas coisas interessantes quando ele aparece ou no qualifying ou durante a corrida.
Muito legal, é um gráfico realmente interessante, seria bem interessante de tê-lo na televisão. Eu falei o meu semana passada, né, que é aquela, os balões.
Ele tem na televisão, ele tem aparecido cada vez mais.
O meu seria aqueles balõezinhos, né, que eu falei semana passada, que às vezes a NASCAR indica.
Foi você que falou, eu achei que tivesse sido um ouvinte, foi você que sugeriu os balõezinhos nos carros?
Foi, para nós que somos aí vidrados e viciados, talvez não fizesse tanta diferença assim, porque a gente bate o olho, sabe quem que é. Mas aquele público, o que chega da feira lá, que a gente comenta bastante, talvez fosse interessante eles saberem quem.
Mas é difícil você fazer os balõezinhos numa câmera que fica 3, 4 segundos no carro. Você não acha que é difícil? A câmera vai ser cortada toda hora.
Não, mas ou não. Eu não tô entendendo. O balão vai sendo reposicionado.
Ah, vai sendo reposicionado. Entendi. Inclusive o da NASCAR é fantástico, né, Raposo? Porque ele tá filmando os carros. E se os carros trocam de posição, o balãozinho inverte, ele troca, ele anda na tela com o outro para ficar certinho em cima do carro, né? É muito legal.
Exatamente. Fábio Campos, antes da gente passar para o próximo assunto, né? Quero falar de uma parceria muito legal aqui com o Thiago Sombra, nosso ouvinte aí, que começou a escrever no Twitter, depois passou para o e-mail. E falar também, né, da Coa e Motorsport, né? Coa se escreve com K-O-A. Underline e Motorsport, né, o pessoal da corrida virtual. E aí tem a Kings of Asphalt, que é uma equipe de automobilismo virtual nos simuladores Gran Turismo, Automobilística e Soccer e Air Race. E eles estão, Fábio Campos, presente nos principais campeonatos, né? Eles estão com uma iniciativa aí bem interessante, que o pessoal que pretende ingressar nessa questão de automobilismo virtual, eles estão aí com uma academia, né? A Coa Driving Academy, que é um campeonato de formação que você precisa para desenvolver, né? O piloto aí que dá dentro de cada um, pessoal que gosta, quer ingressar nesse mundo do automobilismo virtual. Então, pessoal que tiver aí interessado, é só entrar nas redes sociais. Então, repetindo, né? Arroba lá no Instagram, arroba KOA, ou Coa Underline e Motorsport. E é bem legal que eles estão, né, com o carro deles lá, eles têm a equipe deles e tá lá adesivado com Café com Velocidade. Se a gente ainda não chegou, Fábio Campos, ao nível de patrocinar o automobilismo real, no virtual a gente já tá lá estampado em carros. Se bem que não, eu estou fazendo injustiça aqui, porque o nosso querido Guilherme Bianchini, filho da Fabrícia Bianchini,
morreu
uma etapa lá no Paraná, em Curitiba, com adesivo do Café com Velocidade. Então, no real e no virtual, o Café com Velocidade está aí com a sua marca pintada nos carros. Então, só esse recadinho, pessoal que quer entrar nesse mundo, Coa Underline e Motorsports. Fábio Campos, nós tivemos dois anúncios.
Ah, tivemos, né?
Calendários aí, recentemente. Ou especularam-se que foram anúncios em alguns casos, mas enfim. Fórmula 1 em Miami, MotoGP no Brasil. Eu quero saber a tua visão, se você acredita, ou você quer ver para crer. Como é que você viu esses dois anúncios?
Vamos lá, Raposo. Em primeiro lugar, é importantíssimo deixar claro a diferença dos dois anúncios. O anúncio da MotoGP no Rio é um anúncio oficial. É um contrato fechado. É uma confirmação da categoria. Que a gente pode entrar nos pormenores brasileiros que somos, de saber se isso vai vingar ou não, mas há um anúncio oficial. Como eu disse na semana passada, não foi aqui no café, tenho absoluta convicção de que a MotoGP não deva ter sido inocente a ponto de confiar na palavra de governantes brasileiros. Independente de quem sejam, de quem é a bola da vez, de quem é o atual, de quem não é isso. Qualquer governante brasileiro que anuncia uma construção de autódromo, você tem que ficar com o pé atrás. Eu conversava hoje, Raposo, hoje, sobre isso com o Toninho da Mata, numa entrevista que só quem me segue no Twitter, lá no @campusfb, vai ter mais informações quando for ao ar. E ele dizia: eu não sei quantas festas eu fui, quanta empadinha eu comi em promessa de inauguração de autódromo em Minas Gerais. Nós estávamos falando de Minas Gerais, no caso. Vale para o Brasil, mas é um anúncio oficial, não há como negar. O anúncio da Fórmula 1 em Miami não é um anúncio oficial, é um acordo de princípios. Por mais que a Fórmula 1 tenha divulgado, não sei porque, tem gente que vê a Fórmula 1 divulgando no Twitter dela, na página dela, e ah, então é oficial o acordo de princípios. O que é um acordo de princípios? Nos entendemos que dá para fazer um contrato. Na prática é isso, acordo de princípios. O Grande Prêmio de Miami, para que ele aconteça, e ele já não vai acontecer aonde a Fórmula 1 queria, no centro de Miami, com aqueles prédios que as pessoas gostam ou não gostam, enfim, no glamour ali, vai ser no estacionamento de um... É engraçado, né? Porque os pilotos referem as pistas atuais como estacionamento de enfim, estacionamento de forma pejorativa. O Vettel falou sobre isso semana passada. Gosto de Suzuka. Você se dá bem em Suzuka? Por quê? Ele respondeu: porque não é um estacionamento, é uma pista de verdade. E a Fórmula 1 agora vai literalmente para um estacionamento. Mas se a pista for boa, eu não... A minha preocupação é com a parte técnica. Se fizerem uma pista, como me parece que o Vietnã é, uma pista boa, Vietnã que está aí, terceira corrida do ano que vem, aí ok, para mim não tem problema nenhum ser no estacionamento.
Oi? Você gostou da Índia?
A Índia tinha uma pista interessante. Eu acho que a pista da Índia era interessante. A Fórmula 1 era muito desinteressante.
Gostei da Índia.
A Fórmula 1 era muito desinteressante em termos de técnicos. Embora, né, 2012 é um ano que a gente normalmente fala bem, Diogo Gomes fala bem. Aliás, Diogo Gomes, não sei, né? Se estiver vivo, se manifeste.
Quem?
É quem? Para a Fórmula 1 correr em Miami, Raposo, é preciso que há uma representantes deem o seu aval da cidade, inclusive representantes diretos da população. Tem que aprovar. Se a população, vamos falar um português claro, se a população não aprovar, não adianta o prefeito falar quero. Se representantes da população, que não têm cargo exatamente, mas que são representantes, têm um cargo, né? Que é esse que eu estou dizendo. São representantes da associação de moradores, eu não vou saber aqui o nome, a sigla exata. Se esses caras não falarem pode, não vai. E eles não falaram pode ainda. Pelo contrário, eles já falaram não em outras oportunidades, mais lá para trás. Nem tanto assim, mas enfim, cerca de um ano, talvez. Como tudo é negociado, pode ser que eles deem um aval. Por que não? Mas hoje a Fórmula 1 não está confirmada em Miami. Não há um grande prêmio de Miami oficial. Ainda. Então é muito bom, Raposo, a gente deixar muito claro que uma é oficial, embora seja a que eu menos acredite. É curioso, né? A oficial é a que eu menos acredito. A que não é oficial, que é apenas, eu repito, acordo de princípios, essa eu acho que tem mais chance de acontecer. Eu só espero, Raposo, como eu acabei de dizer, que o Brasil não passe uma vergonha mundial com a MotoGP. Porque se não vier agora, é uma vergonha mundial. Porque quando tem o anúncio, meu amigo, você está comprometido. Você começa a mexer com rede hoteleira, você começa a mexer com várias outras coisas. Quando tem um anúncio oficial, que é o que tem a MotoGP no Rio de Janeiro. Não cumprir é vergonhoso. Já foi vergonhoso não cumprir com a Fórmula E, já foi vergonhoso não cumprir com a Fórmula Indy. Dessa vez será mais vergonhoso ainda. Mais vergonhoso ainda, porque a MotoGP tem mais repercussão mundial hoje do que a Indy. Então, a responsabilidade está aqui. A bola está aqui com o Brasil. Porque eu tenho certeza, Raposo, quero ouvir a sua opinião agora, que a MotoGP não foi bobinha de acertar um contrato sem colocar multas gigantescas caso não seja cumprido. O que você acha de tudo isso, Raposo?
Começando pela Fórmula 1.
Vamos lá.
Vejo muito sentido, de verdade, um país abarrotado de autódromos, fazer um autódromo. É aquela coisa, não sei ainda, né? Pode ser que realmente, mais pela experiência de circuitos, mais pela experiência de ver Fórmula E, de circuitos que são montados na rua, de que as coisas, a Stock Car, quando montava os seus circuitos de rua também, de que dificilmente...
Você não gosta dos circuitos de rua americanos, especificamente.
É, né? Exatamente, os da Indy lá e tal, então... Tem tanto circuito e tal, eu acho até Homestead tem uma parte interna e tal, não sei se a Fórmula 1 estava disposta a fazer, repetir o que fazia em Indianápolis, pegar pedaços, trechos de oval e tudo mais, mas daria para dar um tapa ali em Homestead, fazer uma coisa interessante ali no misto dele e tal, então me desinteressa um pouco isso, e não
é
sei...
É porque não querem pista, Raposo, a Liberty quer o glamour. Uma corrida em Miami vai ser glamourosíssima. Eu repito, dá para aceitar se fizerem uma pista decente. E aí eu vou colocar um contraponto para você continuar, Raposo. O Azerbaijão. O Azerbaijão é um circuito de rua que não passa vergonha. Já não é exatamente como Singapura, que tem lá seu desafio técnico, que todo ano eu elogio aqui. Mas não é um circuito exatamente bom para se fazer corrida de automóvel. Né?
Exatamente. Agora, sobre a MotoGP... Eu tendo a acreditar que a vergonha mundial que você está falando aí vai acontecer. Porque...
Ele fala que eu sou pessimista, ouvinte. Toda segunda-feira ele fala que eu sou pessimista. Mas continue ouvindo. Embora nesse caso você tem toda a razão de ser pessimista.
Não vejo realmente acontecendo, sabe? Você mora aí perto de Curvelo, que surgiu como o lugar da MotoGP e tal. A gente nem ouve mais falar do circuito e tudo mais. A Stock já não vai mais pra ir e tal. Então...
Curvelo se falou de MotoGP, Raposo? Eu confesso que eu não me lembro.
Falou-se de MotoGP, a hora que começou a falar de Curvelo e tal e tudo mais. Falou-se de Goiânia, quando Goiânia recentemente, né, voltou a figurar aí no cenário nacional. E como a MotoGP,
já correu em Goiânia,
Então, como já tinha esse histórico, falou-se bastante. Então, eu adoraria. Se no seu currículo já tem MotoGP, no meu não tem, facilitaria bastante se viessem para cá. A Argentina, a gente vê, sabe que é muito caro os preços, às vezes fica até quase que mais viável economicamente ir para Austin assistir a MotoGP do que ir para Argentina.
E a Argentina, logisticamente, é complicadíssimo de chegar.
Né? Exatamente.
Estou dizendo na pista, gente, não no país, claro, entenda.
Então seria maravilhoso, mas se dependesse, perguntasse aí, Thiago Raposo, depois de tantos anos acompanhando automobilismo, qual a tua experiência, qual que tá, como tá teu ânimo? E olha, meu ânimo tá zero. Não acredito que vai sair. Eu já vi várias vezes acontecerem de anúncios sendo feitos. A Índia, em Brasília, né? Nossa grande Bárbara Franzin e o nosso saudoso Jorge Pezzolo compraram tudo, ingresso, fizeram reserva de hotel e tudo mais, e tiveram que cancelar.
Tinha data, não é isso, Raposo? A Índia em Brasília tinha data, inclusive, que é mais grave ainda, né?
Tiveram que cancelar tudo e perderam uma grana e tudo mais, então é isso, eu realmente... Se existisse um circuito, pelo menos, e tal, mas nem o tal do circuito existe ainda, então tem que fazer um circuito do zero para...
Um estado falido, né? Não há que se lembrar.
Sim. Então é isso, vamos ver para crer, vamos torcer, mas...
Teve um no Twitter, Raposo, que falou assim: eu só acredito na hora que os carros tiverem, as motos estiverem alinhadas, no domingo, e passar a bandeira lá atrás. Porque teve um que falou: eu não acredito nem quando os treinos acontecerem, eu vou estar acreditando. Mas, por favor, continue.
Não, acabei. Eu quero só trocar de assunto para a gente encerrar o programa.
Antes de você trocar de assunto, deixa eu fazer um anúncio oficial.
Passa.
Se der certo, é 2022, não é isso, Raposo? Eu acho que foi o anunciado foi 2022. Ou seja, tempo existe. Alegar falta de tempo, porque o Brasil é ótimo, né, Raposo? Os aeroportos estão prontinhos agora, em 2019, para a Copa de 2014. Né? O de Campinas já está pronto, Raposo, já, né? Ou não?
Porque tá,
O de Belo Horizonte ficou uma maravilha. Cinco anos depois. Ele chegou.
Aqui foi mais ou menos isso também.
É uma maravilha. Nós conseguimos a nossa estrutura conseguiu ficar pronta com 5 anos de atraso. Enfim, tempo não pode ser alegado que vai ser problema. Em 3 anos dá para você construir o autódromo. Se der certo, Raposo, 2022, eu já anuncio aqui que 2021 é a minha despedida de Interlagos. Porque se a Fórmula 1 vier, se a MotoGP vier para o Brasil, os 25 serão 6 na época de Interlagos, já terão sido suficientes para mim. E vamos atrás da MotoGP. Vamos cobrir MotoGP. O Café com Velocidade vai ganhar. Porque o Raposo não vai abandonar a Fórmula 1 nunca. E o Café com Velocidade, se bobear, vai cobrir 2 categorias em loco. Fica aí já o anúncio oficial no dia 21 de outubro de 2019. Mas por isso que certas pessoas... Não, senão, senhor. Por isso que certas pessoas que estão menosprezando o encontro da quinta-feira, dia 14 de novembro, eu agora já falo em número, não deveriam menosprezar. Porque São Paulo não é para sempre, para quem não tem esse dinheiro todo que os nossos outros colegas aqui de programa possuem.
E por falar pessoas que estão menosprezando o encontro, falar aqui dos carteiros do nosso querido Ricardo Ânima, você que está por São Paulo, a região de São Paulo, mora por aqui, tem interesse de repente começar a achar uma turma legal para correr de kart, entre no oscarteiro.com.br, realmente no singular, não falei errado, e lá você vai descobrir aí uma turma legal, interessante, eles se encontram aí quase que semanalmente, para falar sobre automobilismo, então fica aí o recado, oscarteiro.com. Fábio Campos, para a gente encerrar rapidamente aqui, a gente prometeu não passar de 1 hora, a gente está quase lá, só registrar rapidamente aqui um comentário que a Grazi fez sobre F1 TV, o pessoal da Argentina lá, que ela viu comentando, uma amiga dela, que tem F1 TV, então ela assiste a corrida na televisão, e ali na segunda tela no computador, né, uma fã do Lewis Hamilton, pelo que eu vi aqui, ela escolhe, né, assistir pela câmera on board do Lewis Hamilton, e aí vai acompanhando áudios e tudo mais, algo que eu fazia bastante na NASCAR, quando tinha o Racing View também, né, você tá escolhe lá o piloto, não tô, o Racing View, aquela pergunta, a Ferrari que desenvolveu ou a Mercedes parou? O Racing View que ficou caro ou eu que fiquei pobre? A gente não sabe muito bem.
Acho que a primeira opção é mais viável.
Então, não tô, mas enfim, dava para acompanhar, eu escolhia lá um piloto, e eu vi no rádio, comunicação com o spotter, e ela lamentando que a Grazi, que isso não tem, e eu sei que você baixa aí as coisas da F1 TV também e tal, né, acompanha transmissões internacionais, queria ouvir o teu ponto de vista pra gente encerrar a edição 626.
Todo final de semana de Fórmula 1 eu acompanho pela F1 TV, não apenas pela Sky Sports da Inglaterra, mas como a F1 TV não tem intervalo, isso vale 20 minutos de programação só na sexta-feira, porque a televisão inglesa sai para o intervalo, mas os narradores continuam narrando aqueles 3, 4 minutos de intervalo na F1 TV. Então eu tenho por obrigação sempre fazer ter os dois, as duas disponíveis para mim, porque eu não consigo aceitar ficar no intervalo sem informação, eu fico maluco. Dá pra gente fazer um programa, viu, Raposo, sobre F1 TV. Tem muita coisa para melhorar, já teve muito problema no ano passado, teve treinos sexta-feira inteiras que quase não foram transmitidas por problemas técnicos. Esse ano não tenho visto problemas, uma coisinha aqui e outra ali, a questão do áudio, que era um problema muito grave nas primeiras, não está acontecendo. Desenvolveram. Agora a Grazi, ela faz uma pergunta, né? Quando teremos esse serviço aqui? Aliás, a Grazi coloca duas questões muito interessantes que valem uma discussão em outros programas. Essa da F1 TV e uma do rádio, que ela brinca lá no Twitter do Café, falando... Gente, a comunicação do Leclerc com a equipe é Fórmula 1 ou é podcast? Tamanhas são inúmeras são as mensagens que acontecem durante a corrida. Não vai dar tempo de entrar muito a fundo nas duas hoje, mas a F1 TV... ela tem muita coisa interessante que a gente pode contar para o ouvinte aqui a cada final de semana. Tem programa especial durante a semana sobre a corrida anterior. Ela tá ganhando um corpo cada vez mais legal. Além de ter a Fórmula 2, a Fórmula 3 ali. Enfim, interessante. É interessante mesmo. A Fórmula 1 precisa começar a usar esse produto como moeda de troca. Olha, ou você faz um bom trabalho online... todo mundo sabe para qual TV eu estou me referindo, mas ela deve fazer isso no mundo inteiro, ou nós vamos colocar o nosso serviço no país. Porque você deixar na mão o online de emissoras que não querem se aprofundar nesse tema, que hoje em dia é o modus operandi do planeta, você ir online, você assistir pelo computador, você ter arquivos on demand, tá ficando muito bom. Resumo é esse, Raposo. A F1 TV está ficando muito boa para essa questão de só em alguns países, em outros não, por causa da televisão. Eu sei que são contratos difíceis, são nós difíceis de se desatar. Mas a Sky, por exemplo, Raposo, ela tem esse serviço on demand que você tem muito mais coisa do que a F1 TV. Ou seja, ela não está na Inglaterra porque a televisão da Inglaterra oferece algo do mesmo nível. No Brasil não é bem assim.
Então é isso, meus caros ouvintes, essa foi a edição 626, semana que vem a gente volta aí com mais uma edição, falando muito sobre corridas e tudo mais. Espero que tenham gostado deste programa aí, debatendo temas soltos e tudo mais, temas que estão aí sendo discutidos. Está chegando o 31 de outubro, né, faremos o sorteio das camisetas que falamos.
Opa, 10 dias!
Exatamente, as camisetas... de 10 anos, para quem mandou print do Spotify, ainda tá valendo, né? Vocês têm aí mais uma semaninha para mandar os seus prints. Quem não sabe o que eu tô falando, né? A promoção Spotify. Siga o Café com Velocidade no Spotify, manda um print de você ouvindo pro cafécomvelocidade@gmail.com e você vai entrar no sorteio de camisetas, ainda tá valendo.
Sou a favor. Desculpa, termino o Instagram.
Siga a gente no Instagram, que a gente já falou, né? Café com Velocidade, com um underline entre as palavras. Ficou melhor assim, Fábio Campos?
Gostei, ficou legal.
Aí deu seu recado, Fábio Campos.
Recado não.
Sou a favor.
Sou a favor de gravarmos um programa especial no dia 31 de outubro. Que vai cair, digamos, que dia vai cair dia 31 de outubro, Raposo? Numa quinta-feira, estou vendo aqui. Quinta-feira de Fórmula 1, véspera de Fórmula 1 na sexta. Enfim, só faremos isso se tivermos um pedido maciço. Digamos 10, Raposo. Vamos colocar 10? A última vez que eu condicionei um café expresso a 10 pedidos, foi atingido. Então eu vou manter a proposta. Uma gravação especial do café. Pode não ser no dia 31, porque quem sou eu para saber a agenda do senhor Thiago Raposo? Quem sou eu para saber até a minha própria agenda? Mas na semana do aniversário do café, um bloco especial para sair ali por volta de 31 de outubro. Quem sabe um pós-sexta-feira, um pós-treino para a gente analisar de uma maneira diferente, um pré-classificação, um pós-classificação. Semana do aniversário do café, eu abro mão de todos os meus hábitos de final de semana para fazer isto pelo ouvinte que se manifestar e pedir.
Para evitar o estouro do programa, vou cortar você, Fábio Campos. Tá aí dado o recado, é só vocês pedirem que a gente faz o programa no dia 31. A camiseta de 12 anos que nós falamos, que custa R$40, vai ser pedido essa semana. Não tem mais como fugir desse prazo, porque a gente não consegue pegar lá a tempo para a corrida de Fórmula 1 Interlagos. Então, você que estiver ouvindo na terça, na quarta e ainda tiver vontade de que ter a tua camiseta polo do Café com Velocidade, entre em contato com a gente urgente no cafécomvelocidade@gmail.com. Se você deixar para entrar na quinta, sexta-feira, já era, já teremos feitos aí os nossos pedidos. Um abraço a todos vocês, promessa e dívida, não passamos de uma hora, estamos aí batendo nisso, mas não passamos.
Fui cortado, escreva pra gente.
Nos sigam aí nas nossas redes sociais. Um abraço para todos vocês. Um especial para você, Fábio Campos.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.